Estamos apresentando Salão Verde.
A cada semana, um fato novo mantém acesa a polêmica em torno do licenciamento da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, lá no Pará. Desta vez, o que trouxe o assunto à tona foi o afastamento do diretor de licenciamento do IBAMA, Sebastião Pires, e o pedido de exoneração do coordenador-geral de infraestrutura de energia elétrica do órgão, Leozildo Benjamin.
A saída de ambos teria sido motivada por pressões do governo para acelerar o licenciamento da usina hidrelétrica, como denunciou em plenário o deputado Duarte Nogueira, do PSDB paulista. O próprio ex-coordenador de infraestrutura de energia elétrica do IBAMA explica que as pressões são próprias do processo de licenciamento. Mas, segundo Leozildo, o que não se pode admitir são pressões indevidas.
O que a gente não aceita são as pressões indevidas, é o assodamento. As pressões normais eu acho extremamente pertinentes, legítimas.
Mas tem havido assodamento nesse caso?
No caso particular, em relação a Belo Monte, sim.
Essa pressão vem do Ministério de Minas e Energia ou da Casa Civil? É possível identificar de onde vem isso?
Não, identificar especificamente quem faz esse outro tipo de pressão nem sempre é possível. Você pode, por exemplo, tirar da imprensa quem diz que a licença vai sair tal dia. Quer dizer, se esse representante do governo diz que a licença vai sair, mas ele não pertence ao Ministério do Meio Ambiente, se ele não pertence ao IBAMA, se ele não pertence à diretoria de licenciamento, que autoridade ele tem para ingerir sobre um outro ministério?
Até porque o licenciamento não é uma questão política, é uma questão técnica, né?
Extremamente técnica, é um processo, precisa e deve ser entendido como tal e não pode estar sujeito a idiosincrasias de A, de B ou de C.
Se o licenciamento for concedido de forma assodada, de forma sem profundidade, quais são os riscos que isso pode trazer no futuro?
Caos. Você pode muito bem levar o caos para uma região exatamente por esse assodamento. É preciso estar atento para todas as ações que precisam ser feitas antes, as que devem ser feitas durante e as que precisam ser feitas depois.
Nas últimas semanas, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, chegou a anunciar a data de emissão da licença de Belo Monte, que, segundo ele, sairia em 16 de novembro. O ex-coordenador de infraestrutura de energia elétrica do IBAMA afirma ter deixado o cargo por motivos pessoais, mas admite que a falta de condições para realizar um trabalho adequado também pesou na decisão.
Poucos técnicos nós temos, os salários são extremamente defasados, são apenas alguns dos fatores que fazem com que a gente tenha alguns problemas e não possa atender a todos os empreendimentos que é solicitado, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada. Todos querem prioridade no seu empreendimento, mas a gente não tem condições de atender a todos ao mesmo tempo. Todos querem que todos os empreendimentos saiam. Impossível sair com as condições atuais da instituição.
Hoje são quantos processos que estão na sua coordenadoria?
Nós temos na diretoria em torno de 1.300 processos.
E quantos servidores que trabalham na área de licenciamento?
Nós temos 128 técnicos. Se não resolverem todas essas questões adequadamente, vai continuar esse tipo de problema. Se não tiver uma prioridade em quais são realmente os empreendimentos que devem ser atendidos primeiro, também vai continuar o problema. Vai continuar o problema de rotatividade de técnicos se, por exemplo, um técnico nosso vai ganhar na Polícia Federal o dobro que ganha hoje aqui. Se é prioridade, por que não dar a prioridade adequada para o licenciamento? Alguma coisa está sendo invertida. Dão prioridade para marcar as datas, mas não dão prioridade para o que se julga tão importante. Quer dizer, eu não entendo esse tipo de prioridade.
Procurada pela nossa produção, a assessoria do Ministério de Minas e Energia preferiu não se pronunciar sobre o caso.
Nesta semana em que as mudanças climáticas estão no foco dos debates mundiais, o Momento Eco traz uma experiência curiosa que combina inovação com redução de gases estufa. Tudo isso na construção de um tijolo ecológico. É o que você confere agora com a repórter Cristiane Prisibisky.
Momento Oeco.
Olá, bom dia. A Conferência Mundial do Clima, que começou hoje em Copenhague, na Dinamarca, reúne líderes de todo o mundo na discussão de um tema-chave: como reduzir as emissões de gases do efeito estufa no planeta. Muitos países já apresentaram suas propostas de como pretendem fazer isso, e as ações são as mais diversas. Combater o desmatamento, deixar a matriz energética mais limpa e melhorar a tecnologia de indústrias e carros estão entre elas. Mas não é preciso ir tão longe, lá em Copenhague, para encontrar ideias interessantes de como reduzir as emissões de CO2. Aqui no Brasil, bem perto de nós, também tem muita gente fazendo coisas legais. Luiz Badejo, um administrador de empresas do Rio de Janeiro, é um deles. Há cerca de 15 anos, ele divide o trabalho de administração com o de pesquisador na área de resíduos sólidos. Seu objetivo é encontrar uma destinação melhor à montanha de lixo que produzimos todos os dias, além daquela que hoje fazemos, o depositando em aterros e lixões. Depois de muito estudo e trabalho, Luiz produziu um tijolo realmente ecológico. Atualmente, os chamados tijolos ecológicos são aqueles que, em seu processo de fabricação, não são queimados para a cura da matéria-prima do qual foram feitos, evitando assim a emissão de poluentes durante a queima. Mas neste caso, o ecológico para por aí. Já o tijolo produzido por Luiz é bom para o meio ambiente desde o início. Além de também não ser queimado, ele resolve um grande problema ambiental das cidades e seus lixos. A imaginação de Luiz não tem limites. Além de resíduos sólidos, ele já usou cinzas de incineração, lodo de esgoto e até alface para produzir os tijolos. Todo o trabalho está dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas e rigorosamente monitorado quanto à possibilidade de contaminação. Os tijolos são tão resistentes quanto os convencionais, mais rentáveis do ponto de vista econômico e, ainda por cima, resolvem dois graves problemas ambientais: a emissão de gases de efeito estufa e a destinação de resíduos sólidos. Certamente, este seria um bom exemplo a ser levado para Copenhague. Cristiane Prisibisky, correspondente do site Oeco, em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A Câmara dos Deputados acaba de ver reconhecidos seus esforços para economizar energia. O órgão ganhou o prêmio Uso Sustentável dos Recursos Naturais, categoria Gestão de Energia, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. O prêmio incentiva órgãos e entidades do setor público a adotar uma agenda ambiental.
Mais de 200 instituições concorreram ao prêmio em diversas categorias. No quesito gestão de energia, a Caixa Econômica Federal ficou em primeiro lugar, seguida pela Câmara, que apresentou o programa Luz e Vida, a iluminação como fonte de prazer. Implantado em 2005, o projeto já permitiu a economia de quase 4 milhões de reais.
Dica da semana.
A partir desta segunda-feira até o próximo dia 18, as atenções do mundo estão voltadas para a Dinamarca. É que Copenhague está sediando a COP15, Conferência da ONU sobre Clima. Vários países, dentre eles Brasil, China e Estados Unidos, já anunciaram metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ainda assim, são poucas as esperanças de que o encontro consiga chegar a um acordo realmente efetivo de redução da curva de aumento das emissões.
Justamente por isso, Mônica, entidades da sociedade civil em todo o mundo estão mobilizadas na tentativa de sensibilizar os chefes de Estado que participam da COP15. Já no aeroporto de Copenhague, eles são recebidos por outdoors que trazem fotos de líderes como Lula e Barack Obama envelhecidos, pedindo desculpas por não terem impedido mudanças climáticas catastróficas.
Dentre as diversas iniciativas em curso, está a Marcha Mundial por Justiça Climática e contra o Aquecimento Global, marcada para o próximo sábado, 12 de dezembro. A data foi escolhida por estar bem no meio da COP15. A intenção dos organizadores é mobilizar pessoas em 100 países, sendo 250 cidades aqui no Brasil.
E aqui em Brasília, a manifestação vai começar às 8 da manhã. A marcha seguirá para o Congresso Nacional para entregar um documento com pedidos de mudanças na legislação, principalmente nas áreas de transporte público, agricultura, controle de emissões e educação ambiental. Em seguida, os manifestantes vão para a Embaixada dos Estados Unidos apresentar exigências para o país controlar suas emissões nos níveis recomendados pelas Nações Unidas. Para saber mais sobre a marcha, basta acessar o site www.sosclimaterra.org. Repetindo, www.sosclimaterra.org.
E a gente lembra que a equipe do site UECO estará em Copenhague na Conferência do Clima. Na página deles, você poderá acompanhar as principais notícias do evento e, nos nossos próximos programas, um resumo de tudo o que aconteceu por lá. Não perca!
E falando sobre a Conferência do Clima, que começa hoje em Copenhague, a gente encerra o programa de hoje. A edição foi de Mônica Montenegro, que apresentou o programa comigo, José Carlos Oliveira. A produção foi de Karina Rosenberg, com colaboração de Márcia Leal e Lena Araújo. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.